Senhor presidente dessa sessão, Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, rádio, agência e TV Senado. Senhoras e senhores, desejamos sorte e êxito à presidente Dilma Rousseff nesse novo mandato que se inicia. Queremos dizer que, apesar de todos os absurdos que disseram de nosso candidato, apesar de todos os boatos, calúnias, saímos dessa eleição de cabeça erguida. Primeiro, porque o PSDB se reafirmou como uma força política no Brasil com a conquista de importantes estados da federação. Governaremos São Paulo, por mais uma vez, recebendo o aval dos paulistas para administrar a maior força da economia brasileira. Mas que se diga e se reafirme aqui, são paulistas natos por adoção. São paulistas nordestinos, sulistas e nortistas. São cearenses, sulistas, paraenses, nordestinos. Enfim, são paulistas de todo o Brasil. Assim como boa parte da população de diversas unidades federativas, os paulistas pertencem à maravilhosa diversidade de cultura que se espraia por todo o nosso rico território. Não adiantou a tentativa, nem vai adiantar, de dividir o Brasil. Presidente Dilma, porque, por imposição constitucional, seu governo precisa ser e deve ser para todos os brasileiros. Nós perdemos as eleições para presidente da República, mas ficou claro que foi uma derrota por uma pequena margem de votos. Tivemos a expressiva preferência de quase metade do Brasil, o que nos credencia para continuarmos a exercer o papel de oposição no Congresso Nacional. Queremos seguir na mesma direção, a de ser uma oposição responsável, extremamente crítica e atenta à condução econômica do país. Mas uma oposição compromissada com a construção de um país unido. Unido, sim, em torno de ideais comuns e em favor da diversidade cultural, étnica, política e ideológica. Não compartilhamos de um espírito divisionista do Brasil e repudiamos qualquer tentativa de se estabelecer uma oposição entre ricos e pobres, brancos e negros, incluídos e excluídos. Enquanto nação, o Brasil tem se notabilizado pela pacífica convivência entre as diversas etnias e por uma vontade coletiva de superar as desigualdades sociais. Isso não se pode dar apenas pelos valorosos programas sociais. Até porque esses programas não pertencem a um ou a outro partido. Esse é um programa que pertence ao povo, que é o povo quem paga. São os impostos daqueles que trabalham 4 meses e meio para contribuir com esses impostos. Esses programas, então, não têm dono. Sim, tem o dono, o povo brasileiro. São, na verdade, um imperativo para uma união com tanta desigualdade como é a do Brasil. Os programas sociais colocam-se como uma forma justa de gastar parte do dinheiro dos impostos arrecadados no Brasil. Diga-se que temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e nem de longe serviços públicos à altura de demanda da sociedade. É nossa obrigação devolver esses impostos em formas de educação, de saúde e de segurança, e não o fazemos. Não por acaso o senador Aécio Neves propôs que os programas sociais se tornem programas de Estado. Mas é preciso ousar e ser criativo e ir além dos programas sociais. O Brasil não pode adiar a implantação de uma educação pública de qualidade. A democracia consolida-se e funciona de fato quando todos, independente de origem social ou étnica, têm condições de acesso à educação que potencializa as vocações e nivela as oportunidades de conhecimento. Concedo com muito prazer a palavra ao senador Fleury, do meu estado de Goiás.
Senador Ciro Miranda, nós ficamos aqui hoje, nós de Goiás, numa posição privilegiada, onde nosso governador trouxe uma grande vitória, não só pela quarta candidatura dele ao governo do Estado, eu acho que só um homem até hoje nesse país, um político, conseguiu governar o Estado por 4 vezes consecutivas, como também a vitória junto ao jovem candidato Aécio Neves, senador, e podemos falar em alto e bom som que a situação nunca ganhou nesses 12 últimos anos em Goiás. E sou do Democratas, oposição ao governador, mas não faço oposição a ele. Sou ao lado do governador, sempre estive ao lado. E aproveito aqui para lançar que o nosso futuro presidente da República, ninguém mais credenciado do que o senador Marconi Perillo, que hoje nacionalmente é conhecido na liderança do PSDB.
Muito obrigado, senador, pelas palavras e carinhosas para com o nosso governador. A educação é capaz não só de preparar as futuras gerações para o mercado de trabalho, mas também de oferecer as bases para o contínuo aperfeiçoamento. Melhorar a educação fundamental no Brasil é um desafio prioritário e inadiável como forma de legar às futuras gerações um país com mais oportunidades de trabalho e menos desigual. Ao longo desses 12 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, essa melhoria não ocorreu, o que implica no adiamento de um dos pilares do desenvolvimento. São os índices internacionais que nos dizem. Nós esperamos que entre os novos compromissos de seu governo, a presidente Dilma Rousseff faça a União assumir o papel de liderança no fincar das bases de uma educação fundamental, libertadora e fecunda. A União não pode e nem deve empurrar para os estados e municípios a árdua tarefa de educar e formar os brasileiros. É da União a tarefa inadiável de dotar todos os municípios, sem distinção de que partido for, o governo de uma escola à altura de sociedade do conhecimento. Esperamos que a presidente eleita tenha uma leitura realista do que as urnas disseram. Não pode ignorar o somatório dos votos da oposição, tampouco os votos nulos e brancos. Temos hoje no Brasil mais de 30 milhões de abstenção e um contingente de mais de 7 milhões de eleitores que votaram branco ou nulo. São 37 milhões de brasileiros que, de uma forma ou de outra, se negaram a fazer uma escolha entre os candidatos. Isso precisa ser levado em consideração, sim, porque qualquer governo, porque mostra descontentamento com o quadro geral do cenário político. Nós, enquanto oposição, estaremos atentos à condição econômica do Brasil. Queremos que a presidente eleita entenda que ou ela retoma uma política voltada para o superávit primário e o controle da inflação, ou haverá consequências imprevisíveis para o futuro do país. É preciso reverter com a máxima urgência esse quadro de estagnação econômica, que já coloca os últimos 4 anos como um dos piores períodos de toda a história republicana. Como oposição, jamais torceremos pelo fracasso da economia, porque o Brasil não é de nenhum partido político. O Brasil é dos brasileiros, independente de terem votado em Aécio ou de Dilma. Todos nós sofremos se a presidente não reconquistar a confiança de investidores e empresários. Senhor presidente, as eleições foram mais uma lição de amadurecimento político do Brasil, da liberdade política e da livre expressão do pensamento. A democracia amadureceu porque todos os brasileiros, nos 4 cantos do país, pararam para ponderar sobre propostas e alternativas de governo. Tivemos, do ponto de vista eleitoral, uma pequena diferença de votos que acabou por dar a vitória à presidente Dilma. Exatamente por isso, o Partido dos Trabalhadores e as bases de sustentação do governo não podem ignorar a força das ideias da oposição e do expressivo contingente que preferiu anular o voto ou votar em branco. Não nos é possível mais conviver com 39 ministérios e termos ministros, presidentes de estatais despreparados e muitos ocupando as páginas policiais. Não se pode mais ter cargos apaniguados por amigos, por aparelhamentos do nosso Estado, de gente de sem competência. O governo da presidente Dilma só se mostrará de fato como um novo governo com ideias novas, como ela mesma se for capaz... de compreender o recado das urnas de forma objetiva, sem mitos ou sectarismo. Não poderíamos encerrar esses discursos sem render justa homenagem ao governador Marconi Perillo, que pela quarta vez estará à frente do Palácio das Esmeraldas. É o único governador a alcançar esta marca. Marconi tem sido a escolha de Goiás porque arriscamos dizer que existe um estado de Goiás antes de Perillo e outro depois desse grande e obstinado tocador de obras. Marconi encarga o espírito realizador de grandes feitos e, sem perder o foco na tradicional vocação agropastoril de Goiás, tem dinamizado a economia do estado. Sob a batuta de Perillo, Goiás tem melhorado os indicadores sociais e econômicos. Desponta hoje como expoente da indústria nacional em diversos ramos. Queremos também render nossas homenagens aos governadores eleitos de todos os estados da federação e, em particular, aos nossos valorosos correligionários Geraldo Alckmin, Beto Richa, Simão Jatene e Reinaldo Azambuja. Muito obrigado, senhoras e senhores.